A Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos. Ela é uma sociedade científica. Fundada em 16 de novembro de 2007, ela congrega professores, estudantes, pesquisadores e todos aqueles que têm um interesse nas áreas da atividade física e saúde. Dentre suas ações, a Sociedade realiza o Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde e apoia os 5 simpósios regionais. Realiza cursos, palestras, apoia as publicações na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, além de apoiar a editoração de livros e publicações técnicas. Com o apoio dos grupos de trabalho, a Sociedade propõe e apoia o desenvolvimento de ações e elaboração de documentos, posicionamentos e recomendações, como o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, publicado em 2021. Além disso, ela elabora estudos estratégicos sobre atividade física e saúde. Os nossos associados possuem diversos benefícios, como valores diferenciados em eventos promovidos ou apoiados pela Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Tem direito a voz e voto nas assembleias. Participação ativa nas ações da sociedade por meio dos grupos de colaboradores voluntários, além de estarem inseridos em uma comunidade científica voltada para o tema. Tudo isso com o intuito de promover o aperfeiçoamento profissional e científico dos seus associados. Para saber mais e se associar, acesse o nosso site ou entre em contato pelo nosso e-mail.
Olá, boa noite. Muita honra de fazer essa live hoje. Essa live, ela é intitulada Para Desporto e Atividade Física para Pessoas com Deficiência. Estamos no caminho certo? Então, hoje, aqui na live, a mediação vai ser minha, professora Cristiane Coelho Ravagnani, presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, e da nossa diretora científica, a professora Deise Mota. Muito boa noite, Deise. Seja bem-vinda novamente às nossas lives de quarta-feira. E com dois convidados muito especiais hoje.
Com certeza. Boa noite a todos. Boa noite, professora Cristiane, professor Ciro. Boa noite, Fábio. Estou muito feliz de poder participar dessa live com esse tema que é tão relevante, ainda mais nesse momento, né? Que estamos aí prestes a iniciar os jogos de paradesporto.
Então, a gente está aqui muito próximo das Paralimpíadas e, por isso, a sociedade resolveu falar um pouco sobre essa temática. E, para nossa felicidade, professor Ciro e o Fábio, vou falar o Fábio, que o Fábio falou, eu não sou o professor, mas é aqui um ilustre convidado nosso, resolveram, então, aceitar o nosso convite. Vou falar um pouquinho do currículo. O professor Ciro, que é o nosso atual coordenador, então, do grupo de trabalho que a Sociedade Brasileira criou recentemente, então, um grupo de trabalho muito importante para pessoas, atividade física para pessoas com deficiência. Ciro, então, Ciro Winkler, de Oliveira Filho, é professor associado da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele tem mestrado e doutorado em Educação Física, com foco na atividade física, adaptação e saúde, pela Unicamp. O Ciro já atuou como coordenador técnico de atletismo no Comitê Paralímpico Brasileiro, de 2004 a 2016, e como coordenador de Ciências do Esporte, 2017 a 2020. Então, foi uma trajetória com que fez que os seus estudos voltassem para essa área da atividade física adaptada e o esporte paralímpico. E nosso outro convidado é o Fábio Augusto Lima de Araújo. O Fábio, ele é formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador. Ele tem 2 mestrados, inclusive um em Gestão Esportiva pela Columbia University, nos Estados Unidos, e também em Direito Internacional. É especialista em políticas públicas para promoção e desenvolvimento do esporte e já atuou como vice-cônsul do Brasil em vários países. Atualmente ele é servidor de carreira do quadro do Ministério das Relações Exteriores. Atualmente o Fábio é o secretário nacional de Paradesporto. Então sejam muito bem-vindos à nossa live. A gente é com grande satisfação que a gente fala sobre esse tema. E aí eu vou pedir que a gente faça a nossa audiodescrição para que a gente tenha, de fato, uma live bastante inclusiva. Ciro, Fábio, podem se apresentar.
Pode ir primeiro, Fábio.
Tá bom, então.
Para eu aprender.
Boa
Vocês
noite.
querem que eu comece? Se vocês quiserem que eu
Não,
comece?
eu posso começar sem
Tá bom,
problema algum.
Fábio.
Eu sou o Fábio Araújo, como a professora Cristiane já apresentou. Eu sou um homem branco, de cabelos pretos, 47 anos. Estou vestindo uma camisa quadriculada azul e rosa e um terno azul escuro.
Eu sou o Ciro, quase da idade do Fábio, sou um ano mais velho que ele, tenho 48 anos, tenho cabelo preto, uso um óculos de armação escura. Nesse momento, está com uma luz exatamente na lente direita do meu óculos, porque eu estou usando aqui uma iluminação. Estou usando uma camisa laranja aqui do projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível. E estou aqui num fundo branco aqui com os logos tanto do Ministério quanto do projeto.
Obrigada, Ciro, Fábio. Então, eu sou a professora Cristiane, tenho o cabelo longo com luzes, usando um óculos com armação marrom. Não vou falar minha idade.
Vamos
Brincadeira,
pular.
tenho 46 anos e também estou aqui no, na, no meu, na minha sala na universidade com cortinas claras ao fundo.
Bom, eu sou a Deise, sou uma mulher latina, né? Tenho cabelos curtos, mais escuros, um pouco avermelhados. Estou usando um casaco de frio. Aqui onde eu moro, estou em Minas Gerais, aqui próximo de Belo Horizonte, Nova Lima. E no meu fundo a gente vê um painel com alguns livros, um painel que está iluminado em madeira.
Obrigada, Deise. Então, depois dessa rodada de apresentações, a gente vai iniciar nossa live falando um pouquinho, contextualizando o tema e um pouquinho da experiência que nossos convidados têm no tema. Vamos dizer que é uma grande oportunidade que a gente converse sobre o paradesporto, também sobre atividade física para pessoas com deficiência, porque a gente sabe que tanto o esporte quanto a atividade física são elementos muito importantes de desenvolvimento social e de inclusão. Bom, a primeira pergunta eu vou fazer direcionada ao Fábio. Então, Fábio, o que que fez você se dedicar às políticas públicas para promoção e desenvolvimento do esporte? Então, se você puder falar um pouquinho para nós, o que te inspirou e fez chegar aonde você está?
Certo. Como você falou, professora Cristiane, eu sou servidor público do Ministério das Relações Exteriores há quase 20 anos e sempre fui apaixonado por esporte em geral. Eu tive a oportunidade, enquanto estava servindo em Nova York, de cursar um mestrado, né, em gestão esportiva e, ao mesmo tempo, um mestrado em direito esportivo internacional. Quando eu retornei ao Brasil da missão que eu estava lá fora, né, depois de Nova York ainda fui para Bolívia, mas quando eu retornei ao Brasil eu busquei esse espaço dentro do governo federal, né, e consegui, felizmente. Não tinha especificamente um interesse em trabalhar com desenvolvimento de paradesporto. Mas fui convidado pelo antigo secretário de Paradesporto, um amigo que eu tenho um carinho imenso, que é o professor Guedes, e aprendi muito com ele, aprendi muito com a Manuela Bailão também, que era diretora à época. E eu fui, depois que a gestão mudou, eu fui convidado para ser o secretário e eu já estava apaixonado pelo tema, já tinha sido mordido pelo mosquitinho do Paradesporto e até hoje sou me emociono muito quando eu falo do Paradesporto e das políticas públicas que a gente desenvolve na secretaria, porque é muito recompensador poder trabalhar para as pessoas com deficiência, que são pessoas invisibilizadas na nossa sociedade.
Certo, Flávio, muito obrigada. Dá para ver pelo seu currículo que a sua trajetória é muito rica. Obrigada.
Tá sem som.
Ah, agora voltou. Bom, então eu vou fazer então uma pergunta agora para o professor Ciro, porque nós sabemos que o professor, ele, além de atuar na área, ele atualmente, né, como a Cris mencionou, ele é membro coordenador do GT de Pessoas com Deficiência da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. E eu gostaria, professor Ciro, que você nos contasse um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica na área e o que, que vocês do GT planejam trazer para a sociedade.
Deise, obrigado pela pergunta. Eu acho que é um negócio bem legal, porque se a gente for parar para pensar o que, que é a atividade física para pessoa com deficiência, as universidades, as faculdades, elas são fundamentais. E a extensão universitária, que é inclusive um dos pontos aí que a secretaria tem usado muito, os projetos de extensão, ela é legal porque eu comecei dentro da extensão universitária, lá na Unicamp, há algum tempo atrás, não vamos colocar datas, né, Cris? Vamos colocar datas nessa formação, mas lá quando eu fazia mestrado, lá na graduação na Unicamp, professor Júlio Gavião, amigo de vida, meu professor lá me colocou num projeto de extensão e isso disparou. Trabalhando em projeto de extensão, comecei a trabalhar em eventos, comecei a me interessar pela área e assim foi. Foi aquele, como o Fábio colocou, aquele mosquitinho que picou, comecei a me envolver e sempre mantive o pé em cada canoa. Pesquisa universitária, mestrado, doutorado e as ações dentro do esporte durante todo esse processo. Se a gente for ver, todas as pessoas que estão hoje no subcomitê, no GT de trabalho, a sociedade, são todas pessoas com esse perfil. São pessoas que têm esse perfil muito forte de extensão e também de pesquisa, mas é de atendimento. A gente tem o professor Vinícius, lá de Roraima, tem que acertar a pronúncia, que é uma pessoa que tem um trabalho muito forte com extensão, tem essa questão hoje atendendo pessoas com deficiência, refugiados da Venezuela, a questão de indígenas. Então, é bastante interessante. E especificamente, Deise, olha que legal. Isso é um desafio que eu já joguei lá para a Cris, lá quando a gente estava conversando, mesa de bar ainda no primeiro congresso da eleição dela, a gente acertando ali quais eram as possibilidades. Eu fiz uma crítica à sociedade, ela falou, beleza, então vem para trabalhar. Porque se a gente for parar para pensar, foi mostrado aqui o guia, e a sociedade ela é fundamental para montar o guia de atividade física, eu falava, pô, Cris, por que não tem pessoas que trabalham na área da pessoa com deficiência escrevendo o manual da pessoa com deficiência? Falei, porque vocês não se mexeram. Simples e direto a coisa. E não porque o manual esteja ruim, não é esse o ponto. Mas eu acho que sempre a gente pode trabalhar em conjunto para crescer. Então, essa foi ali a aproximação e o que a gente viu de necessidade de conectar as ações que a gente vem realizando junto com o Ministério, junto aí com a CAPES, com algum projeto de pesquisa, a gente conectar essa ação dentro da sociedade, de a gente tentar fortalecer cada vez mais, dar cada vez mais voz para as pessoas com deficiência.
Obrigada, professora. Inclusive, a próxima pergunta está um pouco associada aí com relação ao guia, né? A gente sabe que é difícil a gente falar em esporte sem falar antes da atividade física, né? E a gente tem percebido que o caminho que a gente percorre ainda a passos muito lentos, né? A gente teve, depois de vários anos, o primeiro guia. A gente tem outros países que têm várias já edições do guia. E no nosso guia, a gente tem no capítulo 8, né, as recomendações para a prática de atividade física para pessoa com deficiência, né? Além disso, esse guia, para quem não conhece, ele também tem a disponibilidade de audiobook e também um documento em braille, né? Então, isso permite uma maior inclusão desse material aí que essas pessoas possam acessar. E eu gostaria de perguntar também para o professor Ciro se você vê algum avanço no dia a dia e na aplicação das políticas públicas após o lançamento do guia, o Guia Brasileiro de Atividade Física.
Deise, eu acho que vai nessa pergunta. Oh, Fabio, olha a Maria Júlia fazendo graça aqui no chat. Olha de onde que ela está assistindo a live. De Paris. Aí também está de brincadeira com a gente, né?
É um
Só
assinte,
para
né?
fazer graça com a gente. Eu acho,
Daqui a
Deise,
pouco
a
são
tua
vocês,
pergunta, eu
né?
acho. A tua pergunta ela é muito importante porque, sim, teve uma mudança, a gente passa a ter informação. Acho que a maior lacuna que a gente tem hoje é a informação. Eu acho que essa parceria que eu venho tendo com o Fábio, com a Secretaria Nacional, o objetivo dela é a gente prover informação para as pessoas, trazer cada vez mais informações, a gente trazer o guia, trazer as pessoas que estão falando e dar espaço para as pessoas. Nós temos muita gente boa no Brasil trabalhando com esporte para pessoas com deficiência, com atividade física para pessoa com deficiência. Então a gente tem que buscar cada vez mais conectar pessoas, dar a voz para essas pessoas e trabalhar para que a gente consiga evoluir nas políticas públicas e na aplicação dessas políticas públicas.
É, Ciro, você comentou uma questão, falou, vinho que deu certo, viu? Aquele dia que a gente começou a conversa do GT na sociedade, e estamos aqui tendo representação dentro da sociedade para atividade física, para pessoas com deficiência. Então, isso é muito importante, porque eu falo, né, se você quer mudar o sistema, tem que fazer parte dele, né? Então, tem que ter a representação. Muito bom. E nesse sentido, tem uma pergunta para o Fábio, ainda da gente falar de políticas públicas para o esporte e para atividade física. Então, a gente agora, Fábio, a gente montou um comitê de políticas e ações em atividade física. Esse comitê envolve várias instituições da área que, lógico, tem a temática principal da atividade física. E a primeira ação do comitê está sendo agora um envio de uma carta para o Ministério da Saúde pedindo a retomada da discussão sobre a Política Nacional de Atividade Física. E nesse sentido, a gente sabe que políticas elas têm que ser intersetoriais. Então, você vê aí uma possível criação da Política Nacional de Atividade Física e uma integração com a política junto ao Ministério do Esporte.
Olha, você falou algo muito interessante, professora. Parece chover no molhado, mas todo mundo sabe que a política esportiva ela não pode ser feita simplesmente aqui dentro dos gabinetes do Ministério do Esporte. A própria pauta ela é uma pauta interdisciplinar por natureza. Não há que se falar em esporte sem se falar em saúde, não há que se falar em esporte sem se falar em educação, e quando a gente também fala de paradesporto, a gente pode colocar outras áreas aí como ciência e tecnologia, né? Eu tenho essa noção e tenho buscado conversar e tenho feito muitos contatos e temos aí em breve algumas coisas muito legais para a gente poder divulgar. Por exemplo, com o Ministério da Saúde, a gente quer implementar o esporte como ferramenta de reabilitação e habilitação dentro dos centros especializados em reabilitação do SUS, inclusive com uma metodologia para que sejam atendidas crianças com transtorno do espectro do autismo dentro dos centros de reabilitação, dos centros especializados de atendimento em autismo. Temos também conversas com a CAPES, para que a gente possa, já ainda em 2024, fazer um projeto piloto de uma especialização em educação física adaptada, para que a gente possa capacitar professores da rede pública de ensino, para que eles possam atender as crianças dentro da escola pública, né? As crianças com deficiência dentro da escola pública. Com a SECADI, que é a Secretaria do Ministério da Educação, a gente tem feito intervenções para que a gente consiga garantir que os equipamentos paradesportivos sejam distribuídos para as escolas públicas, porque também não adianta a gente ter o equipamento e não ter o professor qualificado para poder fazer atividade física dentro da escola com a pessoa com deficiência. E também não adianta a gente ter o professor qualificado se a gente não tem material para desenvolver as atividades. Então, eu espero, né, eu acho que esse é o grande legado que tanto o ministro Fufuca como o ministro, quanto eu e minha equipe, né, temos obrigação de deixar esse legado, que são mudanças estruturantes que não se faz, por exemplo, com o nosso orçamento discricionário somente. A gente precisa buscar parceiros fora do Ministério do Esporte, dentro da Esplanada, dentro do governo, para que a gente possa desenvolver uma política pública que seja eficaz e que mude vidas.
Obrigada, Fábio. E dentro das ações ligadas ao paradesporto que vocês têm desenvolvido, o que você pode destacar como maior desafio e oportunidade que vocês têm encontrado?
Olha, o maior desafio realmente é a falta de recursos discricionários, que a gente consiga implementar uma política pública pensada aqui dentro e pensada também para fora, né? A gente sabe que é muito difícil fazer política de acesso à atividade física se a gente não tiver dinheiro, né? Mas também isso é uma grande oportunidade da gente pensar fora da caixinha, vamos dizer assim, e buscar o apoio de parceiros que são importantes e que não, talvez não pensem atividade física para a pessoa com deficiência como um dos temas principais das suas pastas. E, na verdade, estas pastas, como tem saúde, educação e ciência e tecnologia, estão ligadas diretamente a atividade física para a pessoa com deficiência. Então, a oportunidade está aí, que a gente busque esses parceiros para que a gente possa fazer política pública para a pessoa com deficiência. Não é tão complicado a gente pensar desse jeito. O difícil é a gente conseguir convencer as pessoas de que o esporte é, sim, política pública de saúde, é, sim, política pública de educação.
Pois é. E eu falo que um dos maiores investimentos que tem é no esporte, porque você, às vezes, com pouco recurso, você consegue atingir muitas pessoas, né? E eu digo que é retorno garantido.
Porque exatamente.
Não tem... Esporte faz bem, ele faz bem socialmente, isso. Faz bem fisicamente, cognitivamente, então...
E é um instrumento poderosíssimo de inclusão social da pessoa com deficiência. Eu digo sempre que é o maior instrumento de inclusão social e de cidadania da pessoa com deficiência, por todos esses benefícios que você acabou de citar.
E a gente vê que o Brasil tem ido muito bem nos Jogos, né? Nas Paralimpíadas, isso é um grande orgulho que a gente tem nacional. E aí eu queria fazer outra pergunta para vocês, é que se agora vai começar, dia 28, inicia, acho que o maior evento esportivo do mundo nessa área, e como que vocês veem isso, quais são as expectativas, e também se vocês acham que as Paralimpíadas, elas podem influenciar a prática de atividade física e prática esportiva das pessoas com deficiência. É um motivador? É um grande influenciador ou não?
financeiro?
Cris, olha como é interessante isso. Eu acho que a resposta é sim. Se a gente for pegar a Olimpíada, acabou de sair um estudo epidemiológico, com brasileiros aqui escrevendo, eles mostrando o efeito dos grandes jogos na saúde pública da população, na prática de atividade física. E a resposta foi: não tem evidência para sustentar essa afirmação. Mas quando a gente vai para a pessoa com deficiência, essa pergunta é mais legal. Porque você fala assim: poxa, eu tenho um filho com deficiência. Eu vejo uma. Eu vou falar que eu sou antigo, então vou falar nomes das antigas até a gente chegar nos novos, tá? Eu vi uma Terezinha Guilhermina, eu vi um Clodoaldo, eu vi um Daniel Dias, agora eu vou ver uma Lorena correndo lá nos 100 metros, uma Jerusa, as nossas atletas cegas. Eu falo, caramba, o meu filho cego, ele consegue sair de casa, ele pode sair de casa. Eu não preciso ter vergonha do meio. Então, os Jogos Paralímpicos, ele é mais do que uma ferramenta de alta performance. Ele é uma ferramenta de inclusão. Eu acho que uma fala do Andrew, que eu adoro, quando perguntam para ele, o Andrew Parsons, que é o brasileiro, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, perguntam para ele: Andrew, você acha que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos eles têm que ser juntos? O Andrew fala: não. Espero que nunca seja. Porque os Jogos Paralímpicos é o momento onde o atleta, a pessoa com deficiência está no maior destaque possível. E isso é uma coisa muito legal que a gente tem que valorizar. A gente vai ter os próximos, daqui 14 dias vão começar os jogos no dia 28, a gente vai ter abertura. Eu estava vendo aqui o material da transmissão da Rede Globo, todos vão ter que fazer audiodescrição, todos os jornalistas, todos os repórteres. A gente vai ter a Adria Santos, uma pessoa cega, mediando ali programas na Globo. Então vai ser uma coisa super legal que muda a percepção das pessoas. Inclusive, Deise, a Andressa acabou de mandar mensagem, está assistindo a gente, tá? Muda a percepção das pessoas. Isso é uma coisa fantástica que eu acho que só os Jogos Paralímpicos e as artes, outros tipos de manifestação, podem possibilitar para a pessoa com deficiência.
Olha, maravilha, professor Ciro, é exatamente isso. Essa fala diz muito sobre a visibilidade que a gente busca, né? Como política pública, dar visibilidade para a pessoa com deficiência. Esse momento das Paralimpíadas é muito importante para a gente começar a incutir na sociedade brasileira a ver a pessoa com deficiência como. Ver como a sociedade encara as pessoas sem deficiência. Então, eu também concordo com o Andrew quando ele fala que esse é um momento especial para que a gente possa fazer com que a sociedade reflita muito sobre capacitismo, sobre as possibilidades das pessoas com deficiência e que a gente fure também essa primeira bolha, que às vezes a primeira bolha que impede que a pessoa com deficiência tenha um desenvolvimento por meio da atividade física é a própria família, porque a família acha que aquela pessoa com deficiência ali é frágil, vai quebrar, não pode praticar um basquete na cadeira de rodas, não pode correr, sabe? Então, esse é um momento muito especial que inspira, né? Inspira as famílias a deixarem seus filhos praticarem atividade física, inspiram as pessoas com deficiência a dizer assim: poxa, olha lá, aquela pessoa que tem a mesma deficiência que eu tenho está ali correndo, competindo com os nossos iguais e sendo campeão ou campeão, né? Então isso é muito importante. Quanto à expectativa, a expectativa é a melhor possível, né? Eu tenho acompanhado muito o último ciclo paralímpico, né? E tem os últimos campeonatos e competições mundiais têm deixado a gente muito assim, na expectativa de que nossos atletas vão trazer um resultado histórico de Paris. Então, eu estou ansioso também, daqui a 14 dias começa, estarei lá e vocês podem me procurar na TV, eu vou ser o torcedor mais fanático no meio de todo mundo lá. Se vocês virem um louco gritando, chorando, esse sou eu.
Eu, inclusive, vou para minhas primeiros para os meus primeiros jogos sem trabalhar, gente. Eu vou para assistir. bandeira, camiseta.
Tá certo, obrigada.
O problema só, Cris, que fica um monte de trabalho para depois, né? Nós temos congresso aí para novembro, vamos realizar um congresso, tem que voltar para as aulas, só isso que fica para trás.
Não, não pensa nisso, não. Eu saí de férias agora, também estou tentando colocar tudo em dia, mas a gente não pode pensar nisso, que senão a gente não aproveita. E eu sei que você vai com duas crianças ainda, vai ser animado, vai ser animado.
Vai largar com o Fábio para ele ajudar.
Tudo bem, pela pagando bem que mal tem, né?
Deise, com você.
Eu queria fazer uma pergunta que não está no nosso script aqui, que talvez os convidados receberam, mas é uma curiosidade que me veio quando a gente fala, né, dessa questão da representatividade, né, da gente ver alguém ali que está superando os limites através do esporte, né, e enfim, e que outras pessoas podem se ver ali fazendo alguma atividade, fazendo um esporte. Mas como que, quais que são as grandes barreiras hoje em dia, na opinião de vocês, tanto do professor Ciro quanto do Fábio, com relação à disponibilidade de modalidades que sejam adaptadas para essas pessoas com deficiência? E aí eu digo tanto a questão da adaptação do espaço físico quanto da preparação dos professores. A gente vê muito em escolas, né? Isso tem mudado, obviamente, mas antigamente a pessoa que tinha deficiência, ela não era incluída nas atividades. E ano passado, meu filho estuda numa escola que é bastante inclusiva e tem uma menina que ela é cadeirante e joga futebol com todos da escola. Então, eu vi o vídeo dela jogando futebol e aquilo, para nós, né, não é algo tão comum, infelizmente, né? Então, eu queria que vocês comentassem, assim, como que a gente poderia melhorar esse acesso, né, a essas modalidades?
Olha, eu acho que o acesso ao esporte para as pessoas com deficiência, ele passa muito pelo acesso, pela acessibilidade, né? O acesso das pessoas com deficiência ao transporte público, né? A quebrar essas barreiras arquitetônicas, essas barreiras atitudinais que as pessoas, que a sociedade tem com a pessoa com deficiência, é o grande avanço que a gente tem que fazer. É claro que, como eu já falei, a família, às vezes, também atrapalha um pouco. Como você falou, a capacitação dos professores de educação física é muito importante. A gente não tem, no Brasil, um número suficiente de pessoas capacitadas. Temos muitas, mas eu acredito que a gente não tem um número suficiente para atender as pessoas com deficiência que querem ter acesso ao esporte. Você falou da escola, do seu filho, que tem uma pessoa com deficiência, mas eu acho que essa não é a realidade que a gente encontra, principalmente nas escolas públicas do país. Então, o grande problema é a gente dar acesso a essas pessoas por meio de políticas públicas, programas sociais, que a gente vai poder mudar essa realidade.
Deise, eu acho que vai bem nessa fala do Fábio. Eu acho que a maior barreira que a gente tem é a barreira atitudinal, é a barreira de conhecimento. É a barreira de atitude que a gente enfrenta muitas vezes em relação a essas pessoas. Por isso eu acho que esse ponto de formação, de capacitação, eu não sei se apareceu aí no chat agora, o site, o repositório que a gente tem, o paradesporto.unifesp.br, é uma ação que a gente tem financiada pelo governo federal, pela Secretaria Nacional de Paradesporto, onde a gente tem manuais, tem livros, inclusive um dos livros aí concorreu à fase final do Prêmio Jabuti, batemos na trave ali no Prêmio Jabuti, ficamos entre os finalistas, são materiais que a gente vem nesse sentido de a gente produzir materiais específicos, é uma linha. E a outra é sistematizar conhecimentos, artigos que a gente pode estar trazendo, para a gente tentar levar essa informação, né, desde que são 2.400 cursos no Brasil. Aqui perguntaram, poxa, tem bastante gente trabalhando aqui. Se você for perguntar às pessoas que estão no chat, Renato, Andressa, a Vânia, são todas pessoas que trabalham com o nosso movimento. O grande ponto para a gente é como a gente fura essa bolha, né? A gente fura essa bolha das pessoas que já trabalham com isso. E esse é um aspecto bastante difícil que a gente tem que tá trabalhando o tempo todo.
Ciro, eu lembro que você comentou que a única disciplina que tem no curso de educação física é a disciplina, ela pode ter várias nomenclaturas, mas a de esporte adaptado ou educação
Ou
física
atividade.
adaptada ou atividade física. Comenta um pouquinho o que você falou, isso me marcou, porque...
E se a gente for ver as diretrizes de formação profissional, a única população que é obrigatória é a da pessoa com deficiência. A gente não tem citação que é obrigatório trabalhar conteúdo de mulheres, homens, obesos, nada, mas pessoa com deficiência é explícito no, nas diretrizes curriculares. Então, esse é um ponto aí que a gente tem que trabalhar nas disciplinas e fora. E como o Fábio falou, né, nós temos pouca gente, 2.400 cursos no Brasil. Será que a gente tem 2.400 professores?
Essa questão da CAPES eu achei bem interessante que o Fábio citou, porque, por exemplo, aqui o Instituto Federal abriu o processo seletivo para professores substitutos e uma das exigências era que tivesse a especialização nessa área. E nós, eu sou de um estado que você já tem pouco recurso humano, que tem assim mais capacitação. Então, a gente já excluiu um monte de candidato nessa seleção. Então, assim, ações como essa que o Fábio está dizendo, de ofertar cursos gratuitos na área para capacitação, também ajuda muito, né? Ajuda muito na inclusão. E a educação física tem, como o Ciro está dizendo, a educação física tem evoluído muito nessa área. Acho difícil hoje um curso de educação física, especialmente nas públicas, que não tenha um projeto de extensão dentro da área do paradesporto. Então, eu acho que a gente tem ainda muito o que ganhar. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que eu tenho um projeto, que eu coordeno um projeto, que ele não é voltado para atletas com deficiência. Mas eu fui numa reunião para divulgar o projeto, dizer que a gente oferece avaliações tal, e me chamou muito a atenção, porque a Fundação de Esporte aqui do Estado divulgou isso para os treinadores, para os técnicos, e tinham muito mais treinadores e técnicos do paradesporto do que o esporte para pessoas que não têm deficiência. Então, aquilo me chamou muito a atenção e me acendeu uma questão. Olha, são pessoas que estão muito interessadas, estão muito antenadas, têm participado de muitos editais para captação de recurso, de capacitações. Então, talvez isso seja refletido aí no grande resultado que o Brasil tem tido nos Jogos, né? No, no, nas Paralimpíadas.
O Cris acabou de entrar aí falando em Paralimpíada, que acabou de entrar um medalhista de ouro aqui, o Gustavo Araújo, atleta medalhista do nosso revezamento, foi medalhista de ouro nos Jogos do Rio de Janeiro. Ô Fábio, quem que é essa
Oi.
menina que fez pergunta que existe a previsão de um guia de atividade física para pessoas com deficiência, uma tal de Vânia Tia, você conhece?
Não conheço. Você conhece? Tô brincando. A Vânia é uma pessoa muito preciosa dentro da Secretaria Nacional de Paradesporto. Ela coordena uma das nossas. Ela é coordenadora geral, né? Dentro da nossa diretoria de projetos paradesportivos, é uma pessoa que tem abrilhantado muito o trabalho que a gente faz. Aliás, minha equipe é muito boa. Eu tive a sorte de conseguir atrair para a secretaria pessoas muito, muito dedicadas à causa. Então, isso tem feito a diferença também. Então, você quer responder a pergunta da Vânia? Fica à vontade, doutor Ciro.
Posso, Cris e Deise?
Com certeza, estou animada para ouvir a resposta.
Claro.
Vânia, a INETA, quando a gente começou a conversar com a Cris, é a gente sair da ideia que já tem lá um capítulo dentro do manual e a gente desenvolver isso para a gente tentar abordar, tanto que são as ações do GT, nós trabalharmos com uma revisão das ações que foram publicadas na Revista da Sociedade, ver as políticas públicas que a gente já tem no Brasil implementadas para essa finalidade e tentar fazer com que esse capítulo do manual ele cresça mais.
Eu acho que merece um documento bem ampliado, porque a gente, no guia a gente não teve condições de abordar diversas deficiências, então foi algo muito geral e merece capítulos mais específicos, com orientações mais específicas. E nós estamos aqui com o Fábio, que a gente pode até já combinar isso, né, Ciro? Tem o GT de atividade física para as pessoas com deficiência, tem o Fábio aqui que pode nos dizer se é interesse ou não da criação de um guia, de um manual, junto com o Ministério do Esporte, Sociedade Brasileira, que seria muito interessante, e Ministério da Saúde.
Seria interessantíssimo. O interesse é, né, todo nosso. A gente, como Secretaria Nacional de Paradesporto, a gente tem que estimular, né, a pesquisa, né, estimular a extensão para que a gente possa se tornar, para que o assunto se torne cada vez mais colaborativo, né, seja com a educação, seja com a saúde. Eu acho que esse é um dos caminhos para a gente começar a dar um jeito para desenvolver a política pública voltada para o esporte para a pessoa com deficiência.
Muito bem. A formação desse GT, com a coordenação do Ciro, deixa a gente bastante animado do que pode vir. Muito obrigada, Vânia, pela pergunta. Deise?
Eu queria fazer uma pergunta também, não está no script, que é, na verdade, duas em uma para o Fábio e também para o professor Ciro. O que explica esse sucesso do Brasil no paradesporto, né? Que quando a gente compara as Olimpíadas, né, com as Paralimpíadas, a gente vê uma discrepância enorme. Então, eu queria saber de vocês, a opinião de vocês, e também qual a expectativa que vocês, que estão aí preparados para poder assistir presencialmente, inclusive, o evento, né? Qual que é a expectativa aí de vocês também?
Você responde ou eu respondo, Ciro, primeiro?
Pode começar, Fabio, eu complemento. Bom,
eu acho que o sucesso paralímpico brasileiro, ele pode ser explicado de diversas maneiras, né? A gente sabe que a gente não tem uma política dentro da saúde de utilização do esporte como ferramenta de reabilitação e habilitação da pessoa com deficiência. E o Brasil é o único país entre os 10 do mundo que não tem essa política de saúde voltada para a inclusão do esporte dentro dos centros de reabilitação. Mas a gente teve uma Paralimpíada em 2016, que deixou legados incríveis. Um deles é o CT Paralímpico Brasileiro, que é um centro de treinamento, a casa, como bem diz o presidente do CPB, o Misael, a casa da inclusão da pessoa com deficiência. E realmente é a casa da inclusão, é um equipamento maravilhoso, que não existem tantos outros no mundo com estrutura igual. Né? Então, a questão do legado olímpico, questão também muito importante é a gestão do esporte paralímpico brasileiro, que é muito bem feito pelo CPB, pela gestão atual e passou também nas últimas décadas por gestões muito competentes e que engrandeceram o esporte paralímpico e que souberam como gerir o dinheiro que vem tanto das loterias caixa, que é um investimento robusto do governo federal, né, quanto outros instrumentos que estão aí à disposição do CPB, como a Lei de Incentivo ao Esporte e outras coisas. Então, o que eu tenho para destacar na gestão do CPB é isso, é que o recurso que o CPB recebe dos cofres públicos, ele é revertido para o bem-estar do atleta. Então, eu acho que essa é o grande segredo do nosso paradesporto, é o grande segredo do nosso esporte paralímpico, por isso que a gente faz tanto sucesso.
Eu acho que, Deise, vou voltar de novo, falar da importância da universidade, da produção de conhecimento. O Comitê Paralímpico Brasileiro, ele surge dentro das universidades. Ele surge lá na década de 90, de ter um movimento científico, depois ali da Constituição de 88, né, que é super importante, Constituição Cidadã, uma série de movimentos sociais, e o Comitê Paralímpico, ele surge dentro das universidades. Ali junto tem a Universidade Federal de Uberlândia, a UFU, tem ali a escola... Tem o COTP ali dentro da USP, o centro Esportivo da USP ali, que tem uma prática, tem a Unicamp, fortalece a Escola Paulista de Medicina, professor Marco Túlio ainda era doutorando na época, eles começam um movimento ali dentro do CPB e fortalece o movimento esportivo, tá? A professora Ruth aqui, que também era dessa época, lá na Universidade Federal do Paraná, de organização e sistematização desse processo. Então, o esporte paralímpico, ele vem junto com a produção de conhecimento, com a formação de recursos humanos. A gente fala, putz, tá ruim, mas tem muita coisa sendo feita, porque a gente sabe que pode melhorar. Então, acho que esse é um ponto diferencial. A gente tem lá o Centro de Treinamento Paralímpico, um equipamento fantástico, com muitos profissionais bons. A gente tem ali uma série de políticas do CPB tentando massificar. A gente vem com as ações do governo federal tentando fazer massificações. Então, acho que são aspectos bastante relevantes para levar e potencializar o Brasil. Apesar de a gente ser o 70º Índice de Desenvolvimento Humano ainda, nós somos uma das 7 potências do mundo. Talvez passemos essa marca agora nos Jogos de Paris.
Eu também estou muito esperançoso de que a gente consiga beliscar ali um quinto lugar, talvez passar ali a Ucrânia, a Austrália. Mas é isso mesmo, professor. Eu me esqueci de mencionar também a importância das universidades, né, na criação do início desse movimento paralímpico, né? Sem dúvida, é um dos grandes motivos pelos quais a gente hoje tem, a gente é reconhecido como potência paralímpica.
Nesse sentido das universidades, muito legal, porque, por exemplo, a minha universidade, nesse ano, foi a primeira vez, mas eles abriram vagas na universidade para atletas. Então, já vê o quanto a universidade estimulando o esporte de rendimento, de alto rendimento, e a gente tem aqui para atletas assim, que são de alto nível também. Então, essa é uma outra política, eu acho que bastante interessante, que vai ajudar aí a gente ter representação ainda melhor no paradesporto. Então, o movimento partindo da universidade é muito bom, porque muitas vezes a universidade tenta acompanhar o movimento e muitas vezes em algumas questões não tem influência quase nas políticas públicas.
Desculpe, né? Professor, me interrompê-la, porque a gente tem, até, para mim também está muito claro a importância das universidades. A gente tem um programa específico chamado Paradesporto Brasil em Rede, que é um programa que une, é um programa cujos parceiros são as instituições de ensino superior, né, que a gente oferece, dentro desse programa, o atendimento direto à pessoa com deficiência, né, com estímulo à extensão, né, e também com a produção de material acadêmico sobre o paradesporto, que ele depois vai ser disseminado para que outras instituições possam reproduzir aquilo que foi feito dentro da universidade com os professores, com os alunos de extensão, com os pesquisadores. Então, isso, para mim, também está muito claro que é essencial para que a gente possa promover o desenvolvimento da política pública para o desportivo.
Sim. A gente tem a pergunta da Tainã Raquel. A Tainã pergunta assim, quais os desafios para incluir efetivamente as pessoas com deficiência nos programas de atividade física, por exemplo, como o programa Academia da Saúde, que é um programa do Ministério da Saúde, quando se tem tantas barreiras aí para o acesso?
Uma coisa, Cris, Tainã, pergunta muito boa. Eu também estava aqui imaginando o que era o PAS aqui, mas você já explicou aqui. E é interessante porque eu estou numa fase, Tainã, que eu estou optando, se eu tenho dois caminhos, eu estou sempre optando pelo mais simples possível. Tá? Por que que eu estou falando isso? A Ruth, minha parceira de vida, minha parceira aqui de produção, está aqui nos ouvindo. Eu acho, por exemplo, é óbvio que tem que ter a estrutura física, volto a dizer, tem acessibilidade, mas a gente precisa ter manuais simples. Como que é a musculação para a pessoa com deficiência? Se eu não tenho uma mão, se eu não tenho as duas, como que eu faço? Consigo empurrar com uma prótese? Como que eu faço um movimento de puxada? Então, eu tenho que levar informações simples para aquela pessoa que é o treinador ou a pessoa que vai fazer a intervenção, o profissional de educação física que vai fazer a intervenção, ele consiga ter esse direcionamento. Porque o que muitas vezes a pessoa tem é o preconceito pela falta de conhecimento. Aí eu não quero trabalhar com a menina que tem uma paralisia cerebral porque eu não sei como trabalhar a questão da diversidade, ela ser diferente. Então eu acho que nós temos que trabalhar com materiais simples, manuais, gráficos. Putz, mas se falar fisiologia é importante, é. Mas eu acho que às vezes a gente precisa trabalhar com questões mais simples. Putz, como que é a pegada no aparelho? Fazer uma órtese simples e eu consigo fazer, de repente, um processo de puxada. Então, nesse sentido, eu acho, Tainã, a gente tem que trabalhar, produzir materiais que dão simplicidade para melhorar o conhecimento, melhorar o acesso e fazer com que aquele profissional de educação física lá da ponta não tenha medo, porque obrigação ele tem, ele não pode ter medo.
Certo, muito bom. Então, a gente vai para a pergunta final aqui para vocês dois. Eu vou começar pelo professor Ciro. É uma pergunta que a gente tem feito, Ciro, em todas as nossas lives, com especialidades diferentes. Então, dentro da sua área, a área da pesquisa científica para pessoas com deficiência, como que você vê o futuro da pesquisa científica nessa área?
Olha, Cris, a gente vê ainda, se a gente for pegar a temática esporte, que é o nosso Jogos Paralímpicos, Jogos Olímpicos, se a gente fizer jogar num qualquer marcador, um PubMed da vida, jogar olímpico, vem lá 14 mil, 15 mil, 16 mil estudos. Se eu jogar paralímpico, vem 1.500. Eu falo que o esporte para pessoas com deficiência, além do paralímpico, a gente pode pegar o surdo olímpico, o special olímpico e os outros movimentos, nós estamos numa janela de oportunidade. Nós estamos numa janela de oportunidade, porque é uma janela de pesquisa. A gente vê a questão da intersetorialidade que a gente conversou, a gente vê oportunidades de financiamento nessa intersetorialidade. Então, temos as possibilidades de pesquisa, temos as possibilidades de financiamento, temos possibilidades específicas, como o Vinícius está colocando aqui a questão do TEC, que é um outro cenário que está num crescimento gigantesco aqui. Eu falo que nós estamos no lugar certo, no momento certo, a gente tem que aproveitar as possibilidades, tem que aproveitar a boa interlocução que a gente tem com o Fábio, com a Secretaria Nacional do Paradesporto, e outros setores aí que a gente tem visto, como a própria CAPES, que tem dado muito incentivo para essa área.
Certo, e essa interlocução, mais uma vez dizendo, ela é fundamental, Porque muitas vezes a academia fica ali, estuda, produz conhecimento, mas que na verdade pouco vai influenciar uma política pública. Então, a gente teve até uma live com o professor Rodrigo, que ele falou um pouco sobre isso, que nos Estados Unidos, geralmente as políticas públicas, elas são baseadas no que é produzido pela academia, e no Brasil nem sempre isso acontece. Então, é muito legal quando a gente vê essa interlocução, Fábio, muito obrigada, essa interlocução da política, do Ministério com a academia. E aí, a minha pergunta para você é mais ou menos a mesma coisa, mas dentro da política pública. Então, como que você enxerga aí o futuro do paradesporto na perspectiva da política pública?
Olha, acho que o foco da política pública, do futuro da política pública, tem que ser a ampliação do acesso, né, das pessoas com deficiência ao esporte, né, desde o lazer ao alto rendimento. É necessário também que essas políticas integrem outras, como a da saúde, da educação e tecnologia. Então, assim, eu acho que o futuro promete mais inclusão, inovação e colaboração, tanto da ciência quanto das políticas públicas voltadas para desporto e a atividade física para a pessoa com deficiência. Você tocou num ponto importantíssimo. Não tem como fazer política pública nenhuma, nem para desportiva, nem esportiva, nem de qualquer outro setor, dentro dos gabinetes, se isolando e fazendo aquilo que você acha que é o correto. Não, a gente tem que interagir com a academia. Todos os nossos programas, eles são idealizados em colaboração com as entidades de atendimento a pessoas com deficiência, com as confederações que fazem parte do sistema paradesportivo, com as universidades que a gente tem como parceiro, o professor Ciro, professora Ruth, que foi citada aí pelo Ciro também, são parceiros importantíssimos, são pessoas que a gente sabe que a gente pode contar com elas para que a gente possa fazer uma política pública mais eficaz para incluir, para aumentar o acesso da pessoa com deficiência à atividade física.
Excelente. A gente quer agradecer demais. Tem uma última pergunta aqui, que a gente já está encerrando mesmo, do Vinícius Denardim. Estamos percebendo um crescimento muito grande de aluno com transtorno do espectro autista. E se há previsão de ampliação do TEA Ativo? Eu não sei se vocês conhecem esse, né? Eu não conheço esse programa, TEA Ativo, para todas as regiões do Brasil.
Cris, obrigado, Vinícius, pela pergunta. Esse é um programa, o TEATIVO é um programa da Secretaria Nacional de Paradesporto, que tem como objetivo introduzir o esporte, né, como ferramenta de desenvolvimento global da criança e do jovem com transtorno do espectro do autismo. Esse é um programa que sofreu uma modificação no ano passado, um programa que já existia, mas que a gente achava que não era eficaz, porque ele era caro, baseado na metodologia de um professor, e que aí a gente buscou reduzir o custo dele primeiro, né? E buscou também a opinião das entidades de atendimento e da academia. Então a gente reconstruiu esse programa. Tem 11 núcleos hoje rodando no Brasil, um em cada capital do Nordeste, uma em Imperatriz, no Maranhão, e uma em Caxias, no Maranhão. Foi um programa que a gente fez em colaboração com esses núcleos. Eles estão rodando hoje, é uma parceria do Ministério do Esporte com a Federação Nacional das APAEs, que captou recursos via lei de incentivo, utilizando a metodologia do programa. Então, a ampliação, para mim, desse programa, ele é evidente, mas o objetivo final da gente é fazer com que esse programa se torne uma política de saúde, não uma política do esporte. como eu falei, a gente está buscando, junto ao Ministério da Saúde, que isso se torne uma política de saúde, que esse atendimento esportivo, que existem tantas evidências aí produzidas no mundo inteiro de que o esporte é essencial para o desenvolvimento global da criança e do jovem com TEA. Então, quanto mais cedo também se começar a introduzir, a professora Cristiane, até sua xará lá de Alagoas, tem um trabalho incrível, tem um termo de execução descentralizada com a secretaria para produzir um guia de alfabetização motora, justamente para que a gente possa ampliar, melhorar e poder desenvolver a criança com TEA. Então, a gente quer que isso vire uma política de saúde pública, não uma política de esporte.
Mais uma vez, né, não tem como andar só o esporte ou só a atividade física na saúde, tem que andar junto, porque a gente sabe dos benefícios, né, tanto do esporte quanto da atividade física. Muito bom, professora Deise, mais alguma coisa?
Não, Cris, eu acho que a gente pode encerrar, né? E convidar todos aí para acompanhar, né, os Jogos Paralímpicos aí, para ver se a gente acha o Fábio e o Ciro lá na torcida.
Os dois juntos lá torcendo.
Onde está o Oli?
Fábio, vamos ver se você vai superar o Snoop Dogg na arquibancada, porque ele estava em todos os jogos. Só vai dar o Fábio lá e o Ciro com as crianças. Mas você, que bom.
Vocês só vão ver, só vão saber se vocês ligarem aí os canais para poder assistir os jogos. Vai ser maravilhoso, vai ser lindo, vai ser memorável. Eu não consigo nem dizer o quanto eu estou aqui ansioso, porque eu sei que a gente vai dar um show mais uma vez. Nossos atletas vão arrebentar a boca do balão, não tem jeito. É Brasil.
Muito bom. Fábio, eu aproveitar aqui essa oportunidade para te convidar a participar dos nossos eventos, então que a gente aproxime mais agora com o GT, com a coordenação do Ciro, a gente pode levar mais ainda essa discussão para os nossos simpósios, para os nossos congressos. Então eu fico muito feliz da gente ter, assim, esse não é o primeiro passo, mas é um dos primeiros passos mesmo, né, Ciro, desde que houve a criação do GT. E aqui pela live a gente vê que o GT tem muita coisa ainda que pode ser produzida e com uma relevância enorme para tanto para a sociedade quanto para a pesquisa, para a ciência na área. Então, mais uma vez, agradecer demais, foi uma live maravilhosa e que eu sei que vocês estão muito ocupados em vias de ir para os jogos. Então, que vocês façam uma ótima viagem, que o Brasil tenha sucesso aí, porque os nossos atletas eles já são muito vitoriosos só por enfrentarem tantas adversidades na vida e irem tão longe. Então, muito obrigada. Se vocês quiserem falar a palavra final aí para a gente encerrar e convidar o pessoal para se associar à sociedade.
Eu só tenho... desculpa, Cira. Só tenho a agradecer a vocês. Para mim é uma honra sempre falar de política pública paraesportiva, desenvolvimento do paraesporto brasileiro. E as portas da secretaria estão sempre abertas para vocês, para toda a sociedade brasileira. Importantíssimo. A gente pode contar com a gente para aquilo que tiver ao nosso alcance. E o que não tiver ao nosso alcance, a gente busca outros parceiros para que a gente possa fazer o que tiver. Obrigado.
Obrigado, Cris. Obrigado, Deise. Joguei aqui no chat, pessoal, as meninas colocaram. Nós vamos ter o nosso congresso de pedagogia do paradesporto. Vamos fazer o encontro do GT lá também, no dia 21 e 22 de novembro, na cidade de São Paulo, com apoio da Secretaria Nacional de Paradesporto. Todo mundo convidado. Coloquei aí já o link para inscrição.
Bom, eu queria agradecer a todos que ficaram aqui conosco, né, para assistir essa live. Muito obrigada. Essa live vai ficar gravada, então eu peço que todos vocês que gostaram aqui do conteúdo, que divulguem para os colegas, né, e que também sigam o nosso canal aqui do YouTube, que tem vários materiais. A gente também tem feito várias lives, né, Cris, convidando só pessoas muito especiais aqui, como o Fábio e como o professor Ciro. Muito obrigada.
Tchau, tchau, pessoal.